Meio-dia 22.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Tarde, terça-feira, 19 de março de 2024, filme em cartaz no Ouro Verde discute a dolorosa odisseia sobre migração. Dois jovens saem do Senegal rumo à Itália, viajando milhares de quilômetros pelo deserto e pelo mar. Roteiro foi escrito junto com migrantes reais, expõe assunto espinhoso que revela uma das maiores crises globais. A Agência da ONU para Refugiados contabiliza mais de 108 milhões de pessoas no mundo se deslocando de modo forçado. Projeto Livro Aberto busca estimular troca de ideias, expansão dos pontos de vista e também empatia e solidariedade. Ouça uma das coordenadoras, a escritora e ceramista Rosana de Andrade, e um dos convidados do encontro amanhã na Biblioteca Pública, Jodair Moreno. Oficinas de dança e capoeira na programação desta semana na Vila Cultural Casa da Vila. E os últimos dias de inscrição para projeto da Casa de Cultura da UEL com foco na música historicamente informada. Uma dolorosa odisseia sobre migração no filme Eu, Capitão, em cartaz essa semana no Cine Teatro Ouro Verde. Inspirada em histórias reais, a narrativa foca nas situações violentas que dois jovens vivem no território africano antes de chegar à Itália. O longa tem direção de Matteo Garrone. Ele toca em um assunto espinhoso para todo o continente, explicitando os horrores vividos pelos migrantes. Essa é hoje uma das maiores crises globais. Segundo a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, 108 milhões e 400 mil pessoas no mundo estão se deslocando de modo forçado e mais de 35 milhões de pessoas já estão refugiadas por conta de conflitos armados, perseguição política ou por causa da fome. O longa italiano concorreu ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O prêmio ficou com Zona de Interesse, sobre a família do comandante do maior campo de concentração de judeus na Segunda Guerra Mundial, que desfruta de uma vida bucólica na casa que faz de vida com Auschwitz. A gente vai ouvir agora o comentário da crítica de cinema Isabela Boscov sobre o longa Eu, Capitão.
O Seydou tem 16 anos e a vida dele em Dakar, no Senegal, é simples, mas é perfeitamente enraizada na conexão que ele tem com o lugar, com a mãe com quem ele mora, com as irmãs menores. Mas o Seydou e o primo dele, o Moussou, mais ou menos da mesma idade, têm um plano. Eles querem emigrar para a Europa. O sonho muito ingênuo do Seydou é acontecer como um astro pop e também ganhar dinheiro lá para ajudar a mãe e as irmãs. Com o Moussou atiçando ele, então ele se decide, afinal, por pegar tudo que ele economizou trabalhando e fazer a jornada de milhares de quilômetros, atravessando o deserto, o norte da África inteiro, para chegar depois por barco até a Itália.
Litar mais nada.
Eu, Capitão, que concorre ao Oscar de Filme Internacional e acaba de estrear nos cinemas, é o novo trabalho do Matteo Garrone, o diretor italiano de Gomorra. Eu, Capitão, é um filme esplêndido. Uma lembrança de que o cinema italiano, que já foi tão forte no circuito exibidor brasileiro e hoje não é tão mais, merece o lugar de destaque que ele às vezes ganha, menos vezes do que deveria. O muito curioso nesse filme é que ele combina de maneiras muito interessantes duas vertentes do trabalho do Matteo Garrone. Ele, aliás, fala um pouco disso na entrevista que você encontra aqui logo em seguida a resenha. Eu não sei se vocês viram Gomorra, mas eu recomendo muito. É uma paulada de filme baseado numa reportagem muito extensa sobre o domínio tentacular da Camorra, a máfia napolitana, a partir de Nápoles para o mundo em setores que a gente nunca imaginou. E a maneira como ela destrói a vida de todo mundo que ela toca. Outro filme do Garrone que eu tenho certeza que, infelizmente, pouca gente viu é o Pinóquio dele, de 2 ou 3 anos atrás. É um filme de uma beleza muito perturbadora, muito estranha e que trata justamente disso, de como uma sociedade trata alguém que é um corpo estranho dentro dela. O visual fantástico do filme é uma das coisas mais intrigantes que eu já vi. E essas duas coisas estão combinadas na história do Seydou, que é interpretado por um ator não profissional que o Matteo Garrone achou em Dakar mesmo, no Senegal, e que é uma das estreias mais cintilantes que eu já vi de um ator no cinema. O Seydou Sarr e o personagem Seydou dele são apaixonantes. Mais ainda porque o Matteo Garrone, em vez de fazer uma história na Itália, como ele sempre fez, faz uma história de alguém que está indo em direção à Itália, para quem ela é uma miragem. E que para chegar até ela e encontrar lá as dificuldades que a gente sabe que ele vai encontrar, mas que ele ainda desconhece, atravessa um inferno. As pessoas partem voluntariamente, mas a situação em que elas caem é só tecnicamente e ligeiramente diferente de um dos maiores crimes que se pode cometer, que é o tráfico humano. O Seydou e o Mussou vão encontrar todo tipo de violência, de degradação, de humilhação, de desumanização nesse percurso e vão encontrar também aquelas pequenas centelhas de esperança. O Matteo Garrone partiu de uma história que é dada como real, pesquisando para o filme e visitando abrigos de refugiados. Ele ouviu essa história desse menino que faz o que o Seydou vai fazer aqui a partir de um certo momento. Mas a beleza mesmo está no detalhe com que ele capta as pequenas comunidades de imigrantes, de refugiados que vão se formando ao longo do caminho. E a maneira como ele casa os momentos de fantasia com que o Seydou tenta lidar com o que está acontecendo com ele, mas é lindo. É um filme muito singular, com um ator incrivelmente especial e que faz algo que, como o Matteo Garrone mesmo diz na entrevista, era algo extremamente necessário em relação à crise dos migrantes. Um contraplano, um olhar para o lado de lá.
trailer do longa italiano Eu, Capitão, encerrando o comentário da Isabella Boscovi sobre o filme. O comentário completo em vídeo está disponível no canal da Isabella Boscovi no YouTube. Ela entrevistou também o diretor Matteo Garrone, que contou que o roteiro do longa foi escrito junto com migrantes reais. Ele disse ainda que a sociedade se habituou ao ritual de ouvir número de pessoas vivas ou mortas que chegam à Itália pela Sicília, que ele quis trazer os seres humanos por trás dos números. Garrone contou ainda que o longa foi mostrado no Vaticano para o Papa Francisco, que exibiu para todos os cardeais. Eu, Capitão, em cartaz até sábado no Ouro Verde, sessões esta semana, somente 7:30 da noite. O longa tem 2 horas de duração, classificação indicativa 16 anos. Sábado também haverá sessão às 4 horas da tarde. Então, o longa começou a ser exibido ontem, segunda-feira, prossegue até sábado. Então, sessões às 7:30 da noite, não tem sessão à tarde, tá bom? A sessão à tarde só vai ter no sábado. Lembrando que, por conta da Semana do Consumidor, Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL está fazendo uma promoção. Todos pagam o valor de R$10 nos ingressos, meia entrada. Professor ou facilitador com 5 alunos ou mais não pagam. Senhor Verde não aceita cartão nem Pix. Bilheteria recebe em dinheiro, abre meia hora antes de cada sessão. A gente está te mostrando mais um trechinho do trailer do longa italiano Eu, Capitão, que está em cartaz essa semana lá no Ouro Verde, discute uma odisseia dolorosa sobre migração. E como é que é a situação dos migrantes no Brasil? A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, contabiliza 731 mil pessoas em necessidade de proteção internacional aqui no país. Dessas, 140 mil são reconhecidas como refugiadas. Outras, 68 mil, solicitaram reconhecimento da condição de refúgio. Principais nacionalidades solicitantes: Venezuela, Cuba e Angola. Temos ainda quase 523 mil pessoas no Brasil na condição de necessidade de proteção internacional. E Londrina, a cidade pode ter pelo menos 1.000 migrantes. Não há uma base de dados no município, mas números estimados na primeira conferência com migrantes e refugiados, realizada dia 9 de março, traz essa informação. Os migrantes e refugiados que vivem aqui na cidade são, segundo os representantes de organizações que realizaram conferência, principalmente da Venezuela, do Haiti e de Angola. Agora, 12:36. Oficinas de dança e capoeira na programação desta semana na Vila Cultural Casa da Vila. Karine Silva.
Logo mais às 5 da tarde, tem oficina de dança afro. Amanhã, quarta-feira, tem oficinas de capoeira para as crianças às 6:30 e para adultos às 7:30 da noite. Quinta-feira, a programação conta com dança de salão às 5:30 e capoeira para adultos às 7:30. Já na sexta, os trabalhos da Casa da Vila Cultural iniciam às 5 da tarde, com oficina de brincadeiras tradicionais, e termina às 7:30 com oficinas de capoeira para adultos. Para fechar a semana, no sábado, a Vila Cultural oferta aula de canto às 11 da manhã e às 7:30 da noite finaliza com roda de capoeira. Todas as oficinas são pagas. Para informações de valores e inscrições, o telefone e o WhatsApp é 43-3345-2132. 43-3345-2132. A Vila Cultural Casa da Vila fica na Rua Uruguai, 1656, esquina com a Rua Venezuela, na Vila Brasil. O funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. Toda a programação está disponível no Instagram, @casadavila.cultural. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
A Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL abre inscrições para coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca. Valéria Gianni.
As inscrições são gratuitas e vão até 22 de março. Podem se inscrever pessoas da comunidade interna e externa da UEL. Plínio Machado, da Divisão de Música, dá os detalhes.
Os interessados em trabalhar com música medieval, renascimento e barroco, nós temos inscrições para esses grupos. Cada grupo vai trabalhar um repertório específico da Idade Média, do Renascimento e do Barroco. Para o coro de ópera barroca, que é o nosso interesse principal, nesse momento, tem vagas para vozes masculinas e vozes femininas. Se tiver um conhecimento musical, melhor, né? Porque vai facilitar o trabalho e a aprendizagem também do repertório fica mais eficiente, né? Mais rápida. E como proposta de programa que a gente vai desenvolver esse ano, tem a música inglesa e música alemã. Então, é coros de ópera barroca da Inglaterra, da Alemanha e países que falam essas línguas. Quem toca instrumento antigo também, ou entre aspas, né? Violino, viola, violoncelo, pode fazer parte também da orquestra barroca. Flauta doce também, a gente está aceitando integrantes e também fazendo um teste, a gente pode classificar o nível para saber se pode participar ou não.
As aulas seguem até o final do ano. Quem participa das atividades, coros e orquestras, tem oportunidade de subir ao palco e interagir com o público.
Na verdade, a gente tem mais de uma apresentação. Durante o ano, nós temos 4 apresentações no Ouro Verde, já confirmadas. E fora essas apresentações do teatro, nós temos atividades em escolas, em igrejas, em outros locais que são possíveis de realizar esse repertório, essa música.
Plínio Machado destaca ainda que os cursos da Divisão de Música da Casa de Cultura revelam talentos e capacitam profissionais que querem se dedicar à área acadêmica.
Em todos esses anos, pessoas que fizeram parte, assim, durante um período de 3 a 5 anos, a gente teve pelo menos umas 500, 600 pessoas que já fizeram parte desse grupo. Inclusive, gente que fez parte do grupo, hoje é doutor em música e dá aula na UFRJ, dá aula em Campinas, dá aula em outras instituições.
Plínio Machado, da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. As inscrições para os coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca podem ser feitas até o próximo dia 22. Interessados podem obter maiores informações entrando na homepage da Casa de Cultura, Divisão de Música, para saber os horários e propostas de cada grupo. Valéria Gianni, para a Revista do Meio Dia.
Ontem eu conversava com o Plínio Machado, ele citou ex-integrantes que estão trabalhando em universidades. Um deles é o Carlos Eduardo Vieira, que é professor de canto da UFRJ, passou pelo projeto aqui de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. Outro professor que está atuando na Unicamp é André Gonçalves. O Elimar informou também que não tem nenhuma taxa, não tem nenhuma inscrição, não tem mensalidade para participar desses projetos e as pessoas podem ter depois declarações que elas integraram esse projeto, pode ajudar no currículo das pessoas, né? Não tem bolsa então, ela não recebe nada para participar dos grupos, mas ela tem esse conhecimento musical enriquecido que pode abrir outras possibilidades. E entre as pessoas que participam do projeto de música historicamente informada, você vai ouvir aqui agora um depoimento. Eu pedi para essa pessoa mandar para nós um pouco da experiência dela. Faz quase 10 anos que ela integra esse projeto. Vamos ouvi-la.
Sou Luciana Schmidt, eu participo do projeto de música historicamente informada da Casa de Cultura, Divisão de Música da UEL, desde o final de 2015. Época que eu voltei a tocar flauta doce depois do curso de licenciatura em música. Eu me formei em 2020. Então, havia um tempinho que eu não estava tocando mais. Bom, participar desse projeto foi e sempre é um desafio, pois não é só técnica ou só história. É um lugar onde você estuda, faz reflexões, se expõe, se encoraja, se sensibiliza e faz amigos. Fazemos um repertório lindo, que abre um mundo de possibilidades musicais, além de vivenciarmos momentos importantes, seja no palco ou nos ensaios. Palcos esses, tanto Teatro Ouro Verde, como escolas, igrejas e diversos outros locais. Que privilégio termos tal oportunidade aqui em Londrina. Participe você também.
Está aí o depoimento da flautista Luciana Schmidt. Lembrando que até sexta-feira, dia 22, estão abertas as inscrições para o Coro de Ópera Barroca. Ensaios terças e quintas das 7h30 às 10 da noite. Para a Orquestra Barroca, os ensaios são às quartas e sextas, das 9 da manhã ao meio-dia. E para o Grupo Neuma, ensaio toda quinta, das 9 da manhã até o meio-dia. Os ensaios são na Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL, que fica na Rua Pernambuco, 540, também no edifício Júlio Fugante, os dois no centro da cidade. Se você quiser mais informações, você digita lá no site da UEL, uel.br/divisão de música, tem todas as informações. As inscrições são exclusivamente pelo e-mail do diretor musical, elimarplinio@gmail.com, elimarplinio@gmail.com, até sexta-feira agora, dia 22, agora 12:46. Há duas décadas, ela soube de um projeto na Dinamarca, replicado em alguns países, mas não imaginou que estaria realizando a proposta aqui, adaptada para a realidade brasileira e de Londrina. Estamos falando de um projeto sobre livros humanos, que aqui tem o nome de Livro Aberto. Olho no olho, um estímulo à troca de ideias, expansão dos pontos de vista, empatia e solidariedade. Esses são alguns efeitos esperados com o projeto na avaliação de uma de suas coordenadoras, a escritora e ceramista Rosana de Andrade. O projeto conta com o patrocínio do Promic e vai ter seu segundo encontro amanhã na Biblioteca Pública. Vamos ouvir a Rosana.
A ideia do projeto já tem alguns anos. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tomei conhecimento da Biblioteca Humana, que começou em Copenhague, na Dinamarca, e se espalhou aí por vários países. E desde então, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer isso de perto, mas nunca imaginei que quase 20 anos depois eu, né, estaria realizando esse projeto em Londrina. Quando lembrei disso novamente, convidei a minha amiga Cristina Matos, ela topou e nós adaptamos esse projeto para a nossa realidade brasileira, londrinense e dentro da atualidade, né? Dentro do momento atual no Brasil. E desde então a gente, né, está muito contente com esse projeto. E a gente imagina que o que, que ele está trazendo, né? O que, que ele pode trazer de benefícios para as pessoas. Primeiro, eu acho que ele, né, ele facilita esse aprendizado interpessoal, tão distante no nosso mundo, né, nossa atualidade, vamos dizer, em que a gente está vivendo um mundo tão virtual. Então, esse olho no olho, né? Um livro humano gesticulando com as suas expressões, né? É completamente diferente. Eu acho que isso estimula a troca de ideias, ajuda a expandir, né, os pontos de vista de cada um e, principalmente, a empatia, a solidariedade, né? Então, assim, é um projeto que ele tem uma profundidade. Ele causa muita reflexão, então ele fica, né, dentro de cada um, tanto os leitores como os livros.
Rosana de Andrade, um dos participantes do encontro de amanhã, comenta a segunda edição na biblioteca.
Olá, tudo bem? Eu sou o Jodair, sou um livro humano e eu faço parte do projeto Livro Aberto Londrina. Nós já tivemos a primeira edição no mês de fevereiro e agora, dia 20 de março, na Biblioteca Municipal, a partir das 14 horas, nós teremos a segunda edição do projeto, que eu faço parte, contando um pouco da história da minha vida, e por meio dela a gente refletir sobre coisas que afetam a todos nós. Então convido você que está ouvindo a partilhar conosco esse momento, a nos visitar, né, e participar desse encontro que é tão potente, tão rico para todos nós. Venha conosco, espero vocês.
Jodair Moreno, educador e artista, que oferece o livro Os Conflitos de uma Adolescência no Armário, relato pessoal sobre a questão da sexualidade e os preconceitos amanhã no projeto Livro Aberto. Rosana comenta sobre quem mais participa.
Além do Jodair que ouvimos aqui, o projeto Livro Aberto trará mais outros 6 livros humanos, entre eles Poliana dos Santos, educadora, que apresenta o título A Revista do Piolho e Outras Histórias. Ela fará um testemunho sobre o impacto devastador do racismo. Mira Roxo, educadora e atriz, com o título A Menina Ruiva e o Padre que Pegou Fogo, desvenda preconceitos através de uma narrativa envolvente. Marina Stucchi, compartilhando o título Como Eu Cheguei Até Aqui, um convite à reflexão sobre a violência e os assédios sofridos pelas mulheres. Alex Lopes, trazendo sua trajetória de superação na vida nas ruas, enfatiza a resiliência e a esperança de recuperação com o título Os Invisíveis. Alessandra Fanelli, falando do capacitismo, com o título Essa Sou Eu, a história de sua experiência como mãe de uma adolescente com paralisia cerebral. E completando esse grupo, nessa edição, teremos o Kleber Crono Kaigang, aluno do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, com o título Minha História, um preconceito associado aos povos indígenas.
Rosana de Andrade, escritora e ceramista, uma das coordenadoras do projeto Livro Aberto, junto com a jornalista Cristina Matos. O encontro amanhã começa às 14h30 na Biblioteca Pública. Mais informações no Instagram, @livroaberto.londrina, mesmo nome no Facebook. As inscrições são de graça, segundo Cristina Matos, estão praticamente esgotadas. Precisam ser feitas antecipadamente por meio de um formulário disponível no Instagram e no Facebook do projeto. A Cristina diz que quem não conseguir participar amanhã tem chance em abril, dia 24, na Biblioteca da Zona Norte. Em maio, o encontro será dia 22, na Zona Oeste, e na Zona Sul, marcado para 19 de junho. Toda a programação está disponível via Instagram e Facebook, livroaberto.londrina. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Estágio, Karine Silva, Maria Tereza Nascimento, também Henrique Martins. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.